funcionamento do transporte ferroviário. Os projetos de lei e os projetos de resolução apresentados revelam, sobretudo, a progressiva degradação dos transportes públicos em Portugal e denunciam a incapacidade do Governo em contrariar essa situação. Hoje, o que está em causa é a constatação de que o Governo está a falhar, tal como noutras áreas, também em matéria de transportes públicos. Entretanto, milhões de portugueses são prejudicados diariamente pelo mau serviço, pelos atrasos, pelas supressões e até pelas expectativas criadas, mas que nunca se concretizam. Senhores deputados do Partido Socialista, passaram 8 anos. Já basta de se desculparem sistematicamente com a herança do governo PSD-CDS, até porque essa herança, a da Troika, nos constrangimentos que provocou ao país, tem responsáveis, assinaturas e rostos do Partido Socialista e do então Primeiro-Ministro José Sócrates. Passaram 8 anos. Já é tempo de assumirem as responsabilidades pelo que não têm sido capazes de fazer. Tiveram 8 anos para cumprir promessas e expectativas criadas em matéria de transportes públicos. Nestes 8 anos foram, não encontro outra expressão, incompetentes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, após 8 anos de governação do Partido Socialista, em boa parte deles com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, o que fez, afinal, o Governo? São quase 8 anos do Governo Socialista, com promessas sucessivas de aposta nos transportes públicos, de apresentações, de proclamações de renovação da ferrovia, mas que nunca se concretizaram, de anúncios de novos comboios que teimam em não chegar, de barcos que não chegam e, quando chegarem, vêm sem baterias. Apenas 3 exemplos concretos da incompetência deste Governo. O Plano de Investimentos Ferrovia 2020, anunciado com poupa em circunstância, deveria estar concluído em 2021, mas só estará, se estiver, concluído em 2025. Os novos barcos para a travessia do Tejo foram anunciados que viriam em 2020, mas só começarão a chegar em 2023 e ainda assim com o insólito de virem sem baterias. Os novos comboios, anunciados vezes sem conta, só começarão a chegar entre 2026 e 2029. Ou seja, o Governo em funções desde 2015 demora entre 11 e 14 anos para assegurar novos comboios. É assim o Governo Socialista. Promessas não cumpridas, expectativas criadas e, o pior, o convite à utilização dos transportes públicos através do Programa de Apoio à Redução Tarifária, uma boa medida, mas que depois nada foi feito para corresponder ao estímulo da procura. Ou seja, as pessoas têm um preço mais baixo para os transportes públicos, mas depois não têm transportes e os que têm prestam um péssimo serviço. Após 8 anos de governação do Partido Socialista, as perguntas que hoje se impõem são as seguintes. O sistema de transportes públicos melhorou ou piorou? As pessoas estão satisfeitas? As deficiências que apontavam foram resolvidas? As pessoas podem confiar nos transportes, na ferrovia, nos transportes fluviais, nos transportes rodoviários? A resposta inequívoca é não. Os portugueses não têm os transportes que o Partido Socialista prometeu e, menos ainda, os transportes que necessitam. A degradação dos transportes públicos tem-se agravado em Portugal. E para os que negam a realidade, certamente por vergonha, podem verificar nas queixas permanentes de quem sofre com o mau serviço prestado. O mau serviço, os atrasos, as supressões, as sobrelotações. Estas queixas têm aumentado conforme se constata nos relatórios da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, perante o atual cenário de degradação progressiva dos transportes públicos em Portugal, as propostas hoje apresentadas são apenas um paliativo. O problema é mesmo a incompetência deste Governo. O PSD defende o aumento dos direitos dos utentes dos transportes públicos e a sua salvaguarda. As alterações e aumento de garantias indenizatórias para os utentes sempre que os serviços falham, merecem a nossa atenção e devem ser aprofundadas, mas devem ser observadas de modo a harmonizar os direitos fundamentais dos passageiros do transporte público coletivo atualmente dispersos na legislação nacional. O envolvimento de entidades representantes dos utentes na definição dos serviços mínimos relativos aos transportes públicos deve ser ponderado de modo a assegurar uma correta representatividade. E em relação ao transporte fluvial, curiosamente, era o memorando com a Troika assinado pelo então Governo Socialista que previa a sua concessão, o incumprimento desta medida teve como consequência o atual mau estado do serviço prestado. Sobre esta questão, seria útil ponderar o alargamento de competências ao nível da área metropolitana de Lisboa para a gestão desta concessão. Em síntese, o PSD contribuirá para o aprofundamento da discussão de algumas destas iniciativas e, nessa sede, contribuirá com as suas propostas. Mas, na verdade, não temos muitas ilusões que resolvam um problema amontante, que é a incompetência deste Governo em relação aos transportes públicos, que apenas faz promessas que não é capaz nunca de concretizar, disse.
Muito obrigado. Para a apresentação do projeto do LIVRE, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas deputados. O desinvestimento na ferrovia em Portugal é uma tragédia nacional. Há setores nos quais Portugal partiu com atraso. Há setores nos quais Portugal, na Europa, correu mais devagar do que outros Estados-membros ou outros países do nosso continente. Mas no setor da ferrovia não partimos com atraso, não corremos mais devagar, decidimos correr para trás, desinvestir onde já tínhamos rede ferroviária. E isso faz com que num continente, que é provavelmente o continente mais rico em cobertura ferroviária, onde há mais inovação no mundo, Portugal seja um caso à parte. Hoje temos em discussão vários projetos sobre a questão da ferrovia, sobre a questão dos direitos dos trabalhadores, sobre a questão dos direitos dos consumidores. Uma parte deles incidem sobre as greves e o que fazer quando há greves na ferrovia, ou seja, tomando medidas a posteriori. Nenhum deles incide acerca daquilo que se deve fazer para que haja menos greves, ou seja, para que haja uma concórdia maior entre trabalhadores e administração. Esse projeto aqui, esse papel é desempenhado pelo projeto do LIVRE. Em muitos países da União Europeia, a participação de trabalhadores nos conselhos de administração de empresas privadas de um determinado tamanho ou de empresas públicas é obrigatória por lei ou é uma prática corrente. Assim é na Alemanha, na França ou nos países escandinavos. Ouvimos aqui, recentemente, o Ministro da Economia dizer, da bancada do Governo, que achava até que os países onde o capitalismo funcionava melhor eram aqueles nos quais os trabalhadores estavam representados. Isto é facto até fora da União Europeia. Na Suíça, por exemplo, onde a lei não obriga a participação de trabalhadores nos conselhos de administração, os trabalhadores estão no conselho de administração da empresa ferroviária. E trata-se de um dos países que tem das melhores ferrovias do continente. Por isso, apelo ao apoio de todos os partidos representados nesta Câmara ao projeto de lei número 695 do LIVRE, que introduz representantes da Comissão de Trabalhadores nos conselhos de administração da Infraestruturas de Portugal e dos Comboios de Portugal, vulgo CP. Não nos permitirá recuperar o atraso ou aquilo que desfizemos na ferrovia nas últimas décadas. Mas do ponto de vista da organização e da concórdia entre administradores e trabalhadores, aproximar-nos-á do que são os melhores caminhos trilhados na Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir no debate, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O agendamento deste debate E o próprio texto das propostas legislativas do IEL que lhe dão conteúdo têm de ser tratados como aquilo que na verdade são. Uma fraude política, uma manobra de diversão que prossegue a operação antigreve e principalmente antissetor público que o IEL vem realizando ao longo da legislatura. Tentam cooptar e manipular o sentimento de frustração e revolta das populações e dos utentes dos transportes face ao desinvestimento e falta de meios nos serviços públicos, para daí tentar encaminhar o debate político para o ataque às empresas públicas, nomeadamente à CP e à luta dos trabalhadores. Mas já agora, senhores deputados do PS, não se esqueçam que respeitar o direito à greve não é certamente colocar medidas restritivas e de ataque a esse direito, como o Governo PS tem vindo a fazer com os professores e os funcionários judiciais, a esgrimir pareceres em vez de resolver os problemas. Tentam voltar utentes contra trabalhadores e trabalhadores contra trabalhadores, retomando um truque muito antigo. Sr. Presidente, eu penso que posso continuar, julgo.
Por mim, pode e deve, mas faz muito bem o Sr. Deputado em esperar que outros lhes deem condições. Manifesta, necessita.
Muito obrigado.
Então, faz favor.
Tentam voltar utentes contra trabalhadores e trabalhadores contra trabalhadores, retomando um truque muito antigo que já foi usado muitas vezes nesta Casa. Colocam o ónus da compensação por falta de prestação do transporte, especificamente sobre a CP, mesmo que o não assumam explicitamente, deixando todas as empresas privadas fora desse regime, seja por se tratar de empresas privadas do setor rodoviário, seja pelo enquadramento contratual das PPPs ferroviárias, em que a proteção aos operadores é salvaguardada nesses casos. De resto, o mecanismo que propõem é simplesmente impraticável e inaplicável. Exclui os passos combinados, blindando ainda mais a exceção à Fertagos, e dispensa compensações se houver, e estou a citar, alternativas viáveis de outros modos de transporte. É publicidade enganosa, é uma fraude política, é um lamentável ensaio de manipulação. E nesta operação antigreve, se o IEL diz mata, o Chega diz esfola. E o BE e o LIVRE optaram por abrilhantar o debate com umas propostas muito vagamente conexas para, digamos, enriquecer a discussão. O IEL quer recomendar ao Governo que corrija as falhas do Plano Ferroviário Nacional, ou seja, propõe a revisão de uma coisa que não existe. E não resolve nenhuma das críticas de fundo do PCP à atual proposta do Plano Ferroviário Nacional que o Governo apresenta e que o debate político certamente irá evidenciar. Quanto ao chamado Programa Nacional de Viagens em Transportes Públicos Coletivos, o nome é pomposo, já a substância fica pelo caminho. Tenta copiar a experiência alemã, que oferecia um passe a 9€ a qualquer pessoa nos meses de verão, e depois limita na errada lógica assistencialista aos contribuintes de menores rendimentos. Fala na ferrovia, mas o passe é para todos os transportes públicos, ao contrário da proposta do PCP, que apresentámos desde logo no Orçamento do Estado, a redução dos passes intermodais e um passe interregional nacional. Já quanto à concessão do serviço público ferroviário, o PCP defende que o contrato seja público, totalmente público, bem como o contrato da Fertagos. Já sabemos que a Fertagos preconiza o modelo da IEL. O Estado paga os comboios, paga a linha, paga as estações, paga a ponte, os privados exploram e sacam os lucros. Se a sacrossanta livre concorrência e a liberalização são sempre a solução na teoria e depois na prática é o que se vê, veja-se então o falhanço na eletricidade, nos combustíveis, na habitação, então nos transportes públicos ainda menos. Nos transportes públicos, o que faz falta é aumentar a coordenação e a cooperação entre as diferentes partes do sistema. O que é preciso é investimento e contratação de pessoal. O que é preciso é transparência e autonomia de gestão. Os senhores deputados podem nunca ter ouvido falar da Rodoviária Nacional e do que foi o abandono verdadeiramente vergonhoso às populações do interior, mas também nas cidades, aqui mesmo na área metropolitana, que resultou do processo de degradação, segmentação e privatização da rodoviária. Podem não conhecer, mas nós conhecemos e não esquecemos. Sabemos o que foi o resultado dessas promessas todas, que vinha aí a concorrência, o investimento privado, a melhoria do serviço, tudo mentira. Aliás, isso que o IEL chamou genericamente de conflitualidade laboral traduz, na verdade, uma luta dos trabalhadores também em defesa dos utentes, em defesa do serviço de transporte público de qualidade, da contratação de pessoal para o reforço da oferta. Senhor Presidente, senhores deputados,